Este quarto trabalho de Hércules, que é chamado A Captura da Corça, ele é um trabalho relativamente simples como história no plano externo, mas é profundo e foi o trabalho adequado para Hércules desenvolver a sua sabedoria e principalmente o seu poder de escolha, o seu poder de discernimento. É o trabalho no qual se percebe que Hércules está finalmente emergindo bem claramente da consciência de massa, e que ele começa a ver as coisas, a discernir, a estar diante da sua evolução e dos fatos da vida, não mais como uma pessoa da massa dos homens que não ainda escolhe com sabedoria, mas como alguém que já está apelando claramente e que como alguém que já está recebendo também bem claramente de um outro nível de consciência uma inspiração. Hércules então atravessa esse quarto portão aberto e entra em um ambiente de um silêncio profundo. Além desse portão, a paisagem se estende, e uma paisagem muito ampla, muito tranquila. E lá no horizonte vê-se um templo. Então havia esse templo no horizonte, e sobre uma elevação, sobre uma colina, ali perto do templo, estava uma corça, muito jovem e muito esguia. E que, mesmo à distância, via-se que essa corça era bela. Hércules, então, a observava e procurava escutar todos os sons e ver todos os movimentos que vinham dela, porque ele tinha que capturar esta corça. Esse era o trabalho dele. Então, quando ele estava observando essa corça, ele ouviu de uma certa direção a voz de Artemísia. E Artemísia disse a ele: Hércules, a corça é minha, portanto, você não a toque. Fui eu que a alimentei durante muitas eras, e ela é minha, ela é de minha propriedade. Hércules então tinha acabado de ouvir a voz de Artemísia, né, que disse que a corça era dela, porque ela a tinha alimentado por muito tempo, quando em seguida ele ouviu uma outra voz. Esta segunda voz era a voz de Diana, que competia com aquela primeira. E Diana então disse: Não, a corça é minha, porque ela pode ser muito útil a mim, e comigo ela deve permanecer. Então Hércules ficou entre essas duas vozes que se contradiziam e prestou muita atenção no que lhe tinha sido dito. E nisso, uma terceira voz surgiu. E essa terceira voz disse: Hércules, a corça não pertence nem a Artemísia e nem a Diana, mas a corça é do Deus cujo templo você vê ali no horizonte. E aí a terceira voz disse a Hércules ainda: Vá, capture a corça e leve-a lá para o templo, e deixe-a lá, porque lá a corça está segura. Então Hércules se encaminhou lá para a direção do templo e para a colina onde estava também a corça. E ele se viu observado e seguido em todos os seus movimentos por Artemisia e por Diana, que estavam de longe vendo, vigiando tudo o que ele fazia. E à medida que ele ia se encaminhando para lá, Artemisia e Diana procuravam desviar a atenção dele da meta proposta. E, ao mesmo tempo que elas ambicionavam e que elas vigiavam a corsa, elas seguiam tudo o que Hércules fazia, tentando desviá-lo. E depois, quando Hércules começou a seguir a corsa para capturá-la, Artemisia e Diana começaram a tentar bloquear todos os esforços dele, com várias tentativas para ele não conseguir caçar a corsa. Hércules então começa a perseguir a corsa por todos os lados e não tinha a sua tarefa facilitada pela interferência das duas jovens, né, possessivas. E durante um ano ele seguiu o animalzinho por toda aquela região, por aquelas colinas, sem poder apanhá-lo, porque a corça era muito rápida. E a corça ia de montanha em montanha, a corça se escondia pelas florestas, mas Hércules não desistia. Hércules estava sempre atrás. Até que, a uma certa altura, a corça ficou cansada e estendeu-se sobre a relva para dormir. Então, quando a corça adormeceu, Hércules aproximou-se com um passo muito silencioso e começou a estender assim o braço, a mão, com os olhos na presa. E, no momento oportuno, ele disparou uma flecha que atingiu a pata da corça. E a corça, com a pata ferida, acordou, mas ela não podia se mover, ela não podia continuar seu caminho. Então Hércules se aproximou, pegou a corça nos braços, levou-a até bem próximo do seu coração e ficou com a corça ferida nos braços, não é? E com a cabeça da corça assim, bem perto do coração dele. E Hércules, então, quando estava com a corça nos braços, deu por terminada a busca da corça. Mas, em vez de levar a corça lá ao templo, como ele tinha recebido ordem no começo, né, de capturá-la, de levá-la ao templo e entregá-la ao deus do templo, ele, com a corça nos braços, disse que ele a tinha perseguido pelos bosques escuros, que ele lutou para encontrar o caminho, que ele, por mais de um ano, tinha ido atrás dela pelas planícies, através daquela natureza selvagem, e que as duas jovens, Artemisia e Diana, tinham dificultado muito o seu trabalho, que ele tinha se esforçado muito. E, finalmente, agora ele diz que a corça lhe pertence. E aí Hércules, com a corça nos braços, disse: "A corça é minha." Mas aí ressoou assim a voz do instrutor interno de Hércules, daquele que eu tinha mandado capturar a corça. E o instrutor disse: "Você se engana, Hércules. A corça não pertence a Artemisia, a corça não pertence a Diana e a corça não lhe pertence. Leve-a para aquele templo distante onde habitam os filhos de Deus e deixe a corça ali com eles, a salvo." Mas Hércules, a essa altura, depois de ter trabalhado tanto para capturar a corça, ele sentiu necessidade de se esclarecer sobre esse assunto e perguntou ao instrutor: "Por que isso? Por que, depois de uma busca tão longa e tão prolongada, por que a corça não é minha?" E aí ele perguntou para o instrutor: "Você está vendo que eu estou segurando a corça junto ao meu coração? Você está vendo que eu a coloquei aqui no meu peito, junto ao meu coração?" Então o instrutor tentou transmitir a Hércules uma outra ideia, tentou transmitir a Hércules uma ideia mais elevada, que normalmente não são captadas facilmente pelas pessoas que estão em conflito. E o instrutor disse a ele: "Veja, Hércules. Lá naquele templo estão os filhos de Deus. Você também é um filho de Deus. Portanto, o templo é a sua casa, o templo é a sua morada. Se você deixa a Corsa lá no templo, você está deixando a Corsa na sua casa, porque você também é filho de Deus. E por acaso você não compartilha da vida de todos os filhos de Deus? Então, por quê? Se a Corsa está lá, por que que você sente falta da Corsa? Por que que você acha que você está sem a Corsa? E Hércules então ficou escutando aquilo e o instrutor insistiu: leve a Corsa Sagrada para o templo e deixe-a ali. Então Hércules obedeceu, levou a Corsa para o templo sagrado e depositou-a lá no centro do templo. Mas quando Hércules já estava saindo do templo e deixando a Corsa ali, quando ele viu a pata ferida da Corsa, ele tornou a sentir direito sobre ela, porque ele tinha capturado a Corsa. E quando ele viu a pata ferida, ele se lembrou disso e tudo aquilo reviveu nele. E aí ele disse: a Corsa é minha. Insistiu, né? A Corsa é minha. Quando ele disse: a Corsa é minha, Artemisia, que tinha ficado lá fora do templo, porque Artemisia não entrava no templo, ficava lá fora. E lá de fora, Artemisia ouviu isso e repetiu: eu sempre via essa Corsa refletida na água quando ela ia beber. Eu sempre ouvia os seus passos quando ela caminhava. E eu sei que a Corsa é minha, porque todas as formas, todas as coisas materiais são minhas. E o Deus do templo afinal falou: olhem, a Corsa é minha. O seu espírito descansa em mim por toda a eternidade aqui no centro desse templo. Quem está no centro desse templo descansa em mim. Então ela é minha. E você, Artemisia, disse o Deus do templo, né? Você não deve entrar aqui. Só Diana pode entrar aqui por uns momentos, só para ver a Corsa, mas depois ela tem que sair. Então Diana entrou rapidamente por um momento, por uns instantes ali no templo, viu a Corsa que parecia morta, porque ela estava estendida assim no centro do templo. E Diana ficou tocada por aquela cena. E disse: mas por que Hércules pode ficar aqui dentro do templo e nós duas temos que esperar lá fora? Então o Deus do templo explicou: porque Hércules trouxe a Corsa em seus braços, junto ao seu coração. E aqui, no lugar sagrado do templo, a Corsa encontra o repouso, bem como os filhos de Deus que estão aqui encontram o repouso. Todas as criaturas viventes são minhas, portanto a Corsa também é minha. Todas as criaturas viventes estão em mim. A Corsa é minha, portanto, repetiu o Deus do templo, né? E a Corsa não é sua, e a Corsa não é de homem algum. A Corsa é minha. Então Hércules, quando ouviu essa voz do Deus do templo, tão assim, tão decidida, ele saiu pelo portão e reencontrou lá fora o seu instrutor. E ele então disse ao instrutor: olhe, eu vacilei no caminho, eu demorei um pouco para capturar a Corsa, mas finalmente a Corsa está lá no seu lugar sagrado, ela está próxima ao coração de Deus, assim como ela esteve naquele momento de necessidade, não é bem próxima ao meu coração. E eu fiz o melhor que eu pude. Aí o instrutor disse a ele: olhe, olhe outra vez lá para o templo. E quando Hércules olhou então lá para o templo, ele viu aquela paisagem que era bem conhecida dele e percebeu que uma jovem corça estava andando lá sobre as colinas. E ele tinha deixado, não é, a Corsa no centro do templo, nas mãos de Deus. E agora, quando ele olhou para lá, ele viu uma jovem corça andando sobre os montes. E de um nível mais elevado, um nível que ainda não era muito conhecido por Hércules, surgiu uma outra voz que disse: repetidas vezes nós devemos buscar a corça e levá-la de volta ao lugar sagrado. Incontáveis vezes é preciso fazer isso. E aí o instrutor de Hércules disse a ele: vê, não se esqueça disso. E pense bem na lição que você aprendeu. O que está oculto nessa história? O que essa história vela? O que esta história esconde? A corça, ela simboliza a intuição que o homem que já está querendo as realidades espirituais sai buscando. E Hércules, aqui nesse trabalho, ele simboliza nós todos quando precisamos desenvolver esta intuição, quando não estamos mais contentes com a nossa mente humana, com os nossos instintos e precisamos de uma faculdade superior. Artemísia representa o instinto em nós e a consciência da forma, o conhecimento da forma. E é por isso que ela está muito interessada no lado material do ser, que ela está interessada naquilo que a corça pode dar a ela, não é? E Diana simboliza o nosso intelecto, simboliza aquela parte nossa que age através do raciocínio, da análise, da crítica, a parte que percebe, a parte que discute, que argumenta, né? Que é bem consciente das condições emocionais, do mundo das ideias. E Hércules percebe que existe uma outra etapa além do instinto e além do intelecto. E essa outra etapa, ela reúne, de uma certa forma, vários aspectos do mesmo ser. E esse é a corça. Essa corça que para Hércules é o símbolo desta realidade espiritual, acima do instinto, acima do intelecto, né? E que Hércules quer mesmo encontrar e conseguir. E esse Deus do templo é a intuição espiritual. A intuição espiritual que reúne tudo, que sintetiza tudo. Então, que diz que todos os seres, tudo que existe está incluído nele. Então, que tudo é dele. Só que não é um tudo é dele com um senso de posse, como Artemísia, como Diana e como Hércules, né, manifestavam. Mas diz que tudo é dele, porque tudo está incluído nele. E é só quando o homem transmuta toda essa sua parte instintiva, quando esta parte instintiva não o toca mais, quando esta parte instintiva não consegue mais controlá-lo, não consegue mais determinar o que ele vai fazer, não é? E quando ele faz aquilo que deve, independente do que o lado intelectual e o lado mental está dizendo a ele, então quando o instinto e quando o intelecto já estão subordinados ao homem, então é aí que ele está à vontade, que ele pode entrar à vontade dentro do templo, oferecendo lá dentro do templo a síntese desses seus aspectos todos, e que é então essa faculdade intuitiva que começa a surgir nele, que começa a vir, não é, para ele. Então ele tinha usado o instinto, ele tinha usado Artemísia até então, tanto assim que Artemísia ficou muito ligada a ele e ao que ele estava buscando. Ele tinha usado também o intelecto e através disso ele foi se interessando pela intuição. Ele foi se interessando por ser conhecedor das coisas do espírito e das realidades espirituais que nem o instinto e nem o intelecto podem oferecer. Então, com esse trabalho, que é um encontro de Hércules com a intuição, um encontro consentido, um encontro abençoado, não é um encontro facilitado, assim, pelo lado divino das coisas, não é? Pelo Deus do templo. Depois desse encontro com a intuição, então a evolução de Hércules chegou em um ponto chave, como se ele tivesse terminado um ciclo evolutivo, o ciclo no qual ele tinha lutado, né? Lutado com as coisas formais. Nós vimos que no primeiro trabalho, na captura das éguas, né? Ele luta com a crueldade, com a crítica, com o egoísmo, com a tagarelice. E ele então começa no trabalho das éguas, no primeiro, a desenvolver a mente, a faculdade da mente. Então ele está lutando com as coisas mentais. No segundo trabalho, na captura do touro, ele está calibrando, ele está lutando, não é? Ele está controlando a sua natureza animal. Então é uma luta também. No terceiro trabalho, ele descobriu, através da busca das maçãs de ouro, o valor do serviço. E ele lutou muito também para ouvir a própria voz, né? Porque ele era muito influenciado pelas vozes externas. Então foram três trabalhos que marcaram uma luta intensa de Hércules na matéria mental, na matéria emocional e na matéria física, na matéria instintiva. E neste quarto trabalho, na captura da corça, ele é finalmente tocado por uma outra consciência. E é como se ele tivesse sido elevado, tirado desta luta na matéria, desta luta na matéria física, na matéria do desejo e nessa dualidade. É como se ele estivesse sendo elevado disso, como se ele estivesse sendo tocado por uma consciência maior, por essa consciência intuitiva, representada por esta corça que anda pelas colinas, pelas florestas, nesta paisagem muito ampla, muito distendida, muito calma. Ele então começa a emergir desta consciência de massa que tem o senso da propriedade, que tem o senso da posse, né? E ele começa então a entrar em contato com realidades espirituais, isto é, ele começa a ver e a viver, começa a aderir a esta consciência de que as coisas não são de ninguém, que não há propriedade, que não há posse, que isto no espiritual não existe, isso no espiritual não é possível. E ele já está saindo à procura de uma coisa que jamais será a sua propriedade. Ele está buscando uma corça que é do todo. Esta corça é do todo. Esta corça é do Deus do templo. Jamais será dele esta corça. E esta corça não é de ninguém. E ele a si mesmo vai buscar a corça. Ele a si mesmo olha para o horizonte no fim de novo e vê uma nova corça jovem andando por lá e ele sempre interessado nela. Então, neste trabalho, ele vive, não é, a transmutação do seu instinto, do seu lado instintivo e possessivo e do seu lado intelectual, do seu lado mental, do seu lado que argumenta, não é? Ele viu a transmutação disso numa coisa mais ampla, numa coisa mais livre. Então, terminada esta etapa desses quatro primeiros trabalhos em que Hércules lutou com coisas materiais, ele já está numa transição de passar para uma outra etapa. E esta etapa seguinte, ela é composta também de mais quatro trabalhos, antes que ele entre na etapa final, que são os quatro trabalhos finais, onde ele já está num processo que tem uma outra vibração, como a gente verá. E isto pode nos dar muitas ideias e pode nos dar muitas sugestões.